Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar dessa Comissão de Assuntos Econômicos e realmente eu fico muito satisfeito em poder contribuir com essa discussão que é fundamental, é tão importante que, desde que eu comecei nesse setor como jornalista, há quase 30 anos, eu comecei a questionar a questão do preço do carro. Isso me moveu a desenvolver uma série de trabalhos e estudos de mercado que a gente faz na agência Autoinforme e a chegar numa reportagem que eu fiz no ano passado, que foi, digamos, a reportagem mais importante que eu fiz até hoje, em função da repercussão que ela teve e, mais do que isso, em função de você trazer à tona a questão do lucro. Porque eu sempre ouvi, e nós, a imprensa especializada e a imprensa em geral, ouvimos da indústria que o grande problema do preço do carro no Brasil seriam os impostos. Os impostos sempre foram os vilões. De forma que, obviamente que nós, o Brasil aplica uma taxa tributária muito grande, como já foi mostrado aqui no carro e outros produtos também, mas nada justifica o preço do carro no Brasil comparado com o que ele é vendido em outros países. A partir disso, isso que me motivou a estudar mais profundamente isso, a relatar esse tipo de coisa nos jornais e nas revistas que eu trabalho, nos sites que eu faço o meu trabalho. Então, tenho uma apresentação rapidamente do que eu entendo e do que eu observei nesse período em relação a isso. Primeiro, a relação custo Brasil com lucro Brasil. Tudo que se coloca, tudo que se justifica para justificar o preço alto do carro é colocado na questão custo Brasil. Tudo é custo. Como eu disse, o grande vilão sempre foi a carga tributária e se coloca como os grandes responsáveis pelo aumento de preço a infraestrutura e transportes do Brasil, na qual realmente eu concordo. Então tem um exemplo aí muito interessante dado pelo Sérgio Habib da Jack Motors. Ele diz que um galpão na China custa R$400 no metro quadrado e no Brasil R$1.200. Um frete de Xangai a Pequim custa R$330, equivalente a R$330, e de São Paulo a Salvador, que é mais ou menos a mesma distância, R$1.800. A questão dos portos, que é muito criticada para todos os setores aí que necessitam desse trabalho para a realização do seu negócio, e a economia de escala, que sempre foi muito criticada e que hoje não se justifica esse argumento, uma vez que, como já foi dito aqui também, nós somos o quarto maior mercado, o sexto ou sétimo maior produtor, com quase 4 milhões de unidades. A carga tributária, apesar de todas as críticas, esse levantamento mostra que ela teve uma queda de 97 a 2012. Teve um pequeno aumento no carro 1.0, de 0,9 ponto percentual, mas nas outras categorias ela teve uma queda. Caiu 4,4% no carro médio a gasolina, 3,3% no flex e no carro a álcool também, e teve queda até nos carros de luxo. E enquanto a carga tributária total do país teve uma elevação de 30%, chegou a 35%, que subiu de 30% para 35% nesse período, de 2000 a 2010, a carga tributária do automóvel caiu. O exemplo já foi dado, Corolla, né? Usa-se muito Corolla como exemplo de preço no mundo, porque é um carro que ele é vendido em mais de 100 países, então ele é quase uma referência aí do mundo inteiro. A diferença é muito grande, não dá para explicar isso. Não tem índice de carga tributária, não tem imposto que consiga fazer, pelo menos, superficialmente você entender isso. Eu que não tenho conhecimento profundamente de impostos. $16.200 nos Estados Unidos, $21.600 na Argentina e $28.600 no Brasil. A Argentina está aí para mostrar que normalmente se compara o Brasil com os países do primeiro mundo, onde nós temos diferenças grandes e, portanto, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, a formação do imposto, como foi dito aqui, de 6% a 9%, enquanto nós temos 32%, isso aí se justifica a diferença maior para o Brasil. Você também coloca as outras questões todas do custo Brasil, que no Brasil é muito caro em relação a países do primeiro mundo. Mas comparando com a Argentina, onde nós somos países semelhantes do ponto de vista de estrutura, de carga tributária, não é? de necessidades que o país tem, também a diferença é muito grande. E isso, o Corolla não é um exemplo único. Você vê aí vários exemplos de carros onde a diferença de preço é muito grande. O Kia Soul, por exemplo, ele custa o dobro, quase o dobro, do que custa no Paraguai, gente. Quer dizer, no Paraguai, onde é um mercado absolutamente incipiente. O Mercedes ML500 é uma diferença absurda, R$75 mil para R$265 mil, traduzido em reais, né? O Jetta, o Gol Emotion, enfim. Isso é uma sequência que não tem fim. Esse quadro eu peguei de uma apresentação do Sérgio Habib da Jaque, que ele mostra isso. Ele comparou alguns produtos com o Corolla em vários países do mundo, com o objetivo de mostrar que não só o carro custa muito mais caro no Brasil, mas também outros produtos. Isso é verdade, mas esse quadro, como vocês vão ver para frente, mostra também que o Brasil ele tem o carro mais caro do mundo e não necessariamente os demais produtos. Você vê aqui no caso do Corolla, tá? O preço convertido em dólar para todos os países, R$28 mil no Brasil, R$24 mil na Alemanha, assim por diante, na China, Japão R$16 mil, assim como nos Estados Unidos. Se você pega o preço do frete, como foi dito atrás, o preço do frete de 1.000 quilômetros no Brasil e nos outros países, você vê que a diferença de preço do frete do Brasil com o Japão é muito pequena se você for considerar em relação ao preço do carro. Quer dizer, no Brasil custa R$28 mil um carro e R$16 mil no Japão. O frete é semelhante. Em relação aos Estados Unidos também. A diferença entre frete e carro é muito diferente. 484 para 360, eu não tenho o percentual aqui calculado, mas isso nem é preciso. O carro é 28 para 16. E assim por diante. Ele pegou também uma TV LG de 42 polegadas, onde no Japão é mais caro que no Brasil. A relação, se você fizer aí com Brasil e Alemanha, por exemplo, é maior do que a do carro. Uma calça leves, onde a relação de preço do Brasil com os outros mercados também é bem diferente do carro. É até bem mais barato do que na Alemanha e no Japão, por exemplo, e não muito distante da China, só longe dos Estados Unidos. E o lucro Brasil, ele ficou claro, ele fica claro em alguns momentos, em algumas situações do mercado de carros. Quando o governo aplicou o super IPI, não é? Por um pedido das montadoras que se sentiram ameaçadas pela chegada dos carros chineses, e aqui fazendo um parênteses, os carros chineses chegaram a preços de carro de entrada, a preço de carro básico, com equipamentos que carros brasileiros de entrada não tinham nem como opcionais, airbag, ABS, trio elétrico, computador de bordo, não é? Oferecendo para o consumidor algo que ele jamais teve em toda a indústria automobilística até hoje, que são esses equipamentos de segurança e de conforto, pelo mesmo preço. Isso preocupou as montadoras, uma preocupação, eu acho, bastante exagerada. Se falou até de uma invasão dos chineses e, bastante fazer uma conta, você percebe que todas as vendas de carros chineses no Brasil, o volume de vendas é menor do que vende somente a Kombi, não é? Então, quer dizer, não existe nenhuma invasão chinesa. Na minha opinião, não existe, não tem sentido essa preocupação. Aí foi aplicado o IPI de 30%, o que eliminou essa concorrência, e com o aumento de 30% adicionais do IPI, o preço do carro deveria subir 30% para acompanhar, para manter a margem de lucro. O que aconteceu? O preço subiu 10%. No caso do Soul, ele nem subiu, por uma questão de concorrência. E aí qual foi o argumento das importadoras? Bom, tivemos uma negociação de margem entre o produtor, chamamos o fabricante, o importador abriu mão de margem, o distribuidor também estamos nos virando. Quer dizer o que isso? Que a margem está muito gorda, existe muita gordura para queimar. O preço importado é de 2,7 a 3,4 vezes o preço FOB. O Land Rover, que é um exemplo de um carro que ele que é no caso 3,4, o resultado seria isso. O preço FOB desse carro de R$100 mil chega para o consumidor brasileiro por R$340 mil. É isso, eu fiz uma apresentação bem rápida e estou à disposição de vocês para qualquer outro tipo de pergunta. Eu só queria dar mais uma informação rapidamente. Foi falado aqui de preço, aumento de preço no período, nesses últimos tempos. A Autoinform faz um levantamento, estudos de mercado, com base no preço de verdade, que nós chamamos, que é o preço realmente praticado. É importante a gente entender, quando fazer qualquer análise de preço, ver o preço que o consumidor está pagando, porque não é necessariamente o preço de tabela. E esse estudo de mercado mostra o seguinte: de 2001 a 2011, o aumento de preço do carro foi 39%, apesar, como nós vimos, de até uma redução do imposto. E mesmo assim, considerando que na crise de 2008 teve uma queda de preço do carro de 4%, na crise de 2008 teve uma outra queda de preço de 4%, por quê? Porque nos dois casos o governo retirou reduziu o IPI. Quer dizer, o que caiu de preço do carro foi em função da retirada do imposto e não caiu totalmente, retirou 7 e caiu 4.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Joel Silveira Leite. O representante do Sindipeças pede a palavra para complementar a exposição dele. Eu perguntaria aos senhores senadores se seria conveniente ou iniciaríamos já a colocação, as indagações dos senhores senadores presentes.
Pela importância do tema e como a doutora Margarete já deu umas respostas, eu penso que seja importante a que
então,
ele faça
visto que não há reticências em relação à colocação do senhor Luiz Carlos, passo a palavra a ele, dando 3 minutos para colocações finais.
Criação da Lei Ferrari, criação de uma autoridade regulatória. Eu diria que o automóvel adquiriu uma importância tão grande na vida moderna que os aspectos referentes ao automóvel não podem se limitar apenas à produção e preço. Hoje, os países desenvolvidos na Europa discutem o desmanche dos veículos, a reciclagem dos veículos, não pura e simplesmente como nós temos um desmanche indiscriminado, que, na verdade, alimenta apenas peças usadas para a informalidade. Hoje, se exige na Europa que os fabricantes, ao projetarem um veículo, pensem na destruição do veículo, pensem na sua destruição sem causar danos ao meio ambiente. A Europa hoje, os Estados Unidos, praticam de uma maneira contumaz planos de renovação de frota. E apenas uma visão muito, muito concreta, um automóvel carburado joga 16 vezes mais partículas nocivas na atmosfera do que um veículo moderno. Portanto, não tem sentido a lei brasileira hoje isentar de IPVA os veículos antigos e cobrar IPVA sobre os novos, quando na Europa e nos Estados Unidos a política é exatamente o contrário. A tributação recai sobre os veículos mais velhos, pois esses, evidentemente, poluem mais. Então, eu dando esse exemplo, só quero dizer que talvez aqui, fruto dessa audiência pública, possa o Senado evoluir para uma política muito mais abrangente sobre os veículos, não apenas limitado à sua produção, comercialização, preço, mas indo muito além, entendendo também aspectos de meio ambiente e aspectos de melhor qualidade de vida. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Luiz Carlos. Senhora senadora Ana Amélia, senhor senador Ivo Cassol, senhor senador Marco Antônio, Ciro Miranda, a gente percebe claramente que esse setor sempre culpou a voracidade do governo em relação aos impostos. E é verdade, os impostos são grandes, mas a gente percebe também que as montadoras, pela margem de lucro 3 vezes superior à americana e o dobro da aplicada no mundo, a margem de lucro das montadoras ainda tem muita margem, muita gordura para ser negociada em favor do brasileiro. Eu percebo que o governo brasileiro fica enviando medidas para diminuição do IPI, que é paliativo, em vez de fazer um estudo mais profundo e definitivo sobre esse setor. O brasileiro, que esteve represado há tanto tempo de consumir, teve facilidades recentes em linhas de financiamento, em média de renda, e que está ávido por adquirir bens e serviços, o carro inclusive, o brasileiro está passando por cima disso tudo e comprando mal, mais do que o mundo está pagando. E isso eu acho que esta casa deve tomar todas as medidas, e digo isso com toda tranquilidade na ausência da Anfávia, porque a Anfávia tem um assessor legislativo presente em algum lugar dessa comissão. Está na hora desta casa se posicionar em defesa do cidadão brasileiro e acabar com esse oligopólio que tanto tem prejudicado ao consumidor brasileiro. Eu passo a palavra à senadora Ana Amélia, autora do requerimento de criação desta audiência pública.
Caro presidente Lobão Filho, caros senadores Ivo Cassol, senador Ciro Miranda, senador Zé Antônio, deputado Marco Antônio, por estar dando apoio aqui desde o início dessa audiência pública. Eu queria começar agradecendo muito as referências da sensibilidade do presidente desta sessão no entendimento das questões abordadas, não só pela relevância do tema, da defesa do interesse maior, que é da sociedade, mas também pelo fato de cobrar do principal protagonista nesse processo a ausência. Queria começar pelo final. O meu colega, porque fui jornalista, Joel, diz que não há uma invasão chinesa de automóveis, mas tem uma invasão chinesa ou asiática de autopeças, porque sair de uma posição de 2 bilhões de dólares de exportação brasileira para uma posição de 6,6 bilhões de dólares de importação, tem. E aí vem uma lógica, eu fico pensando as coisas. Por que ele está comprando a peça lá? Porque ela é mais barata. Se ela é mais barata, qual é a lógica? Ela deve reduzir o preço do custo final do veículo, e isso não está acontecendo. Então, penalizando, de um lado, a questão da mão de obra, de um setor que se organizou ao longo do tempo, que é a autopeça, sou de um estado que esse setor é muito importante, o Rio Grande do Sul, e não há justificativa plausível do ponto de vista da lógica e da própria economia de não haver um repasse de aproveitamento disso, até do ponto de vista social e da responsabilidade, que eles não podem estar só preocupados com o lucro, tem que estar preocupados com o desenvolvimento do país. Afinal, esse mercado é o quarto mercado de automóveis do mundo. Então, que preservem a galinha dos ovos de ouro e não matem esse setor. Porque tirando esse empregado aqui, esse trabalhador da autopeças, ele está tirando o consumidor do seu automóvel. Então, essa é uma cadeia, como explicou muito bem o doutor Antônio Carlos, é uma cadeia que tem que ser vista desse procedimento. Então, eu estou vendo aqui muitas das questões e queria, antes de mais nada, agradecer a 2 consultores que fizeram um belíssimo trabalho a meu pedido no gabinete, o Renato Friedman, que é consultor legislativo do Senado, e ao Rafael Borges Leal de Souza, consultor legislativo. Fico também gratificada porque o nosso subprocurador da República, doutor Antônio Carlos Fonseca da Silva, mencionou muito a Lei Ferrari. Eu sou autora de 4, de uma proposta de mudança nessa lei, doutor Antônio Carlos. E o relator está aqui, que é o senador Ivo Cassol. Então, eu imagino que essas, pelo menos, elas, digamos, minimizem os efeitos nefastos da lei do ponto de vista da concorrência, para não criar, digamos, uma lei de 79. De lá para cá, houve uma mudança muito grande no mercado, na economia, no setor industrial brasileiro, que já revela aí a sua... O senhor tem 2 propostas, revogar totalmente ou fazer uma reforma parcial. Talvez o primeiro passo seja parcialmente até chegar a concluir a questão. Eu queria perguntar à doutora Margarete, ela não fez referência quando falou do Inova Auto, e eu também agora concordo com o Inova Peças aí que seja apresentado, a questão dos carros híbridos, que foi aqui situado numa audiência anterior pelo senador Eduardo Braga, em relação a essa nova tecnologia, carros híbridos que têm um efeito econômico e têm um efeito, sobretudo, um efeito do ponto de vista ambiental, que é a combinação, né, do carro elétrico com o consumo de motor elétrico e a gasolina. Então, eu queria a senhora saber do posicionamento sobre essa questão, lembrando até da manifestação do senador Eduardo Braga.